Bom dia, penso que podemos dar início. Não sei se haverá outros colegas que se vão juntar. Para já, para cumprirmos o horário, agradeço a sua presença e passo-lhe imediata a palavra para a sua apresentação.
Bom dia, senhores deputados. Muito obrigado por terem convidado a ANSOL a esta audiência. Só um esclarecimento. Que se me puderem dar, que é o contexto da audiência, se é só no âmbito da cópia privada ou se é sobre também o direito de autor em geral, como tem sido legislado em Portugal, que fazia parte do meu requerimento inicial.
Não vejo nenhum inconveniente e seguramente pelo sinal que o Sr. Deputado do CDS também faz sentir aqui à mesa, de que não há qualquer inconveniente em alargar o âmbito da sua exposição às matérias que forem do interesse da ANSOL.
Muito obrigado, então. A Associação Nacional para o Software Livre tem trabalhado muito no âmbito do direito de autor desde a sua formação em 2001, e antes disso, já informalmente, pelas pessoas que compunham originalmente e que participavam numa comunidade que tanto depende, por um lado, do direito de autor, como, por outro lado, de aproveitar o direito de autor para incentivar a partilha cultural e o acesso universal à cultura, não só informática, mas também de todas as suas vertentes. Uma das coisas que nós temos verificado estarem a acontecer ao longo da evolução e das décadas tem sido um extremar cada vez maior de posições que levam ao abuso dos direitos de autor, que teve as suas maiores exponenciais nas décadas mais antigas, com expansões que hoje em dia se qualificam na prática como quase ad eternum, pelo menos na esperança de vida de uma pessoa, não são distinguíveis dos prazos do direito de autor, o que leva frequentemente a muitas obras que acabam por ficar órfãs, são protegidas por direitos de autor, mas não há sequer ninguém que as permita republicar, são obras que se perdem, são obras que frequentemente os seus exemplares acabam por se destruir todos e depois existem apenas em coleções privadas, que nunca ninguém ouviu falar desse problema, sequer está numa biblioteca com milhões de livros e ninguém sabe, mais que não existem muitas mais cópias daqueles livros, e o resultado é que se perde imensa, imensa cultura à conta das obras órfãs, e que gostaríamos de ver uma resolução para este problema, que acho que é algo que a União Europeia também está preocupada, mas que ainda não fez nada concreto que permita avançar. Um dos exemplos que poderiam resolver isto seria uma diminuição para tempos mais moderados do direito de autor. Não vou aqui indicar nenhum que fosse preferido por nós, porque não faz muito sentido de especificá-lo. Acho que faria sentido haverem estudos independentes que validassem algumas das propostas que já existiram. Eu cheguei a ler um estudo científico sobre a viabilidade económica de livros ao fim de alguns anos, e o que se via era que ao fim de 3 anos após a publicação de um livro caía dramaticamente a viabilidade económica de continuar a publicar e vender edições, e o resultado é que normalmente apenas os livros mais populares se conseguiam encontrar ao fim de alguns anos depois, décadas ou até mesmo muitas décadas. Hoje em dia o que resulta é que há livros que são bons, que são importantes, mas que não venderam muito, não foram muito populares, não eram um Harry Potter, e, na realidade, a obra acabou por ficar órfã e ficou perdida. Este é um dos problemas. Um outro problema, este mais recente e derivado, mais uma vez, de um extremar de posições, também é originado nos Estados Unidos da América, foi a introdução de um modelo legislativo que pudesse dar proteção legal a algo que tecnologicamente é inextinguível de banha da cobra. Estou-me a referir às Digital Rights Management, que nós preferimos chamar de Digital Restrictions Management, porque na realidade gerem restrições em que os usufruintes de cultura são sujeitos e não direitos. Em Portugal chamamos-lhes medidas eficazes de caráter tecnológico, se não me engano, e na realidade, neste momento, eu para poder ver um DVD normal que compro, algures na biblioteca, numa loja comercial, para o ver em minha casa e utilizando software que respeita os meus direitos como utilizador de software, estou a habilitar-me constantemente a 3 anos de prisão ou multa equivalente por causa de ter que, para poder usufruir de uma obra que comprei legalmente, ter que violar o direito de autor. O DRM é também abusado em Portugal com esta lei de várias outras formas. Uma delas é, há obras que estão no domínio público e que têm sido colocado DRM em cima delas. Isto não faz sentido. São obras que estão no domínio público, não deveria ser restringido o acesso a essas obras. É suposto, segundo a nossa lei, haver autorização explícita dos autores para a aplicação de DRM. Gostava de ver uma. Nunca vi. É também obrigatório, segundo a nossa lei, existir um depósito legal das obras sem DRM no IGAC, que nunca existiu. Pouca gente o tem solicitado, é verdade. A maioria da população não está ciente dos riscos de perder acesso às obras que têm, porque o DRM implica a perda de acesso às obras e não a dificuldade de cópia. Como disse, o DRM, tecnologicamente, é banha da cobra, é facílimo. O DRM dos DVDs foi vencido por um miúdo de, não lembro se 13 ou 15 anos na altura. Portanto, estas indústrias investem milhões de euros em criar tecnologias que são ineficazes, que não fazem nada, que, por princípio, de uma forma de funcionar do meio digital, não vão funcionar mais, porque, a partir do momento em que, que se descobre a forma de vencer aquilo, essa forma de acesso está acessível a toda a gente. Estamos a falar de um meio digital onde, por excelência, se copiam bits e bytes. É a forma como funciona, portanto estamos a tentar fazer um processo que se poderia classificar de contra natura em relação ao contexto digital, e o resultado é que apenas há uma proteção legal que sujeita as pessoas a serem transformadas em eventuais infratores ou criminosos consoante o extremar ou não de diversas leis. Nos Estados Unidos podem ser considerados criminosos, em Portugal felizmente acho que são apenas infratores. Mas faz com que as pessoas fiquem sujeitas a serem marginalizadas, tentando arranjar um contexto comum, para poderem sequer aceder às obras. Em Portugal, aí temos uma sugestão muito concreta, que já fizemos apresentar penso que pelo menos 2 partidos desde então, que seria alterar ligeiramente a lei, fazendo com que a aplicação de DRM nunca possa ir além dos direitos e restrições definidos na lei. Porque, neste momento, o texto como lá está permite que os titulares de direitos definam o que é a lei na prática. Porque podem pôr as restrições que quiserem no DRM, inclusive aquelas que vão contra a lei. Como, por exemplo, aplicar no domínio público obras ou dizer que determinadas obras nem sequer existe um direito à cópia. Sim, e aqui já começamos a entrar num outro problema. O DRM afeta também a cópia privada. Frequentemente, com obras com DRM, é supostamente impossível fazer uma cópia. Se quisermos ser cidadãos respeitosos da lei, não podemos fazer uma cópia. Estamos proibidos de o fazer, embora não exista nada que impeça a cópia de ser realizada, exceto um programa que não funciona. O resultado com isso é que nós, cidadãos, de repente estamos a ver num contexto legislativo em que supostamente se deveria aplicar uma compensação por efeito de cópias, cada vez mais nas obras que nós temos, que são e-books, música em formato digital, vídeos, vêm carregadas de DRM. Este circuito comercial de venda de artigos que vem carregado com DRM faz com que nós sejamos a pagar por direitos que perdemos e que não podemos legalmente usufruir. É um bocado estranho. Acho que faria mais sentido pagar por ganhar um direito adicional do que pagar por perder direitos. Saltando do DRM distintamente mais para o âmbito da cópia privada, assistimos a algo que antecedeu, por acaso, a Sra. Deputada Gabriela Canavias, a um processo de criação de uma proposta de lei da parte do Partido Socialista sobre cópia privada, que foi primeiro anunciado pelo Primeiro-Ministro da Cultura do Engenheiro José Sócrates, que disse-o acidentalmente numa notícia de um jornal que estava a ser criado um grupo para trabalhar sobre o assunto. Nós tentamos fazer parte desse grupo desde essa altura e o primeiro contacto que tivemos foi: mas como é que vocês tiveram conhecimento desse grupo? O segundo contacto que tivemos foi: tem que aguardar pela resposta do Sr. Ministro. O terceiro contacto que tivemos não teve resposta. Mudaram-se os ministros, sempre continuamos a não ter resposta. Não sei se isto foi alguma manipulação dos gabinetes dos ministérios ou se houve algum entendimento dos ministros que nunca deveriam dar seguimento a outras entidades que representassem que não algumas indústrias já estabelecidas. Isso deixou-nos muito preocupados, porque olhamos para o Conselho Nacional de Cultura e outros grupos e vemos apenas lá representadas entidades que representam precisamente aquelas que têm puxado pelo extremar das leis para uma vertente que é cada vez mais prejudicial ao verdadeiro objetivo destas leis, que é aumentar o acesso à cultura pela parte dos cidadãos. É dramático vermos empresas e associações que fazem parte destes órgãos, que têm um acesso antecipado ao processo legislativo, que se ultrapassa completamente todos os cidadãos, que os cidadãos que tentam participar neles são afastados de forma subtil, nunca é recusado um contacto, normalmente diz-se sempre, acusamos a recepção do seu contacto como uma forma muito simples de responder no período legal obrigatório. E respondendo no período legal obrigatório, esvazia-se o argumento que nem sequer nos responderam. Frequentemente é utilizada também outra medida, que é responder por telefone, e acaba por não haver uma resposta escrita. O que tem estado a acontecer é que entramos na produção da lei da cópia privada e ela é apenas comunicada como um facto pela senhora deputada, na altura ministra da Cultura. Nós observamos imediatamente uma série de debilidades e problemas que naquela proposta de lei, que seriam evidentes se não estivesse apenas a ser observado a atenção de um lobby muito, muito intenso. E isso resultou no famoso projeto de lei 118, que há pouco mais de um ano foi felizmente foi retirado. Vimos que numa semana cerca de 8 mil a 9 mil pessoas, apenas com contactos através da internet, olharam para o projeto de lei e acharam-no absurdo e quiseram subscrever uma petição contra isso. Não chegamos a apresentá-la no Parlamento, porque, entretanto, o projeto foi retirado. Já não faria muito sentido apresentar uma petição para parar um projeto que tinha sido retirado. Entretanto, se descobre-se, através de um documento publicado pelo Governo no dia 31 de dezembro de 2012, que vão atacar diversos pacotes legislativos, entre eles a cópia privada, a pirataria e o direito de autor. E o que estamos a ver é um outro fator típico deste extremismo pró-titulares de direitos que utilizam modelos de negócio que nos parecem obsoletos. Vemos a nova e mais recente tendência. Já tínhamos visto antes com o projeto de lei, os projetos de leis SOPA e PIPA nos Estados Unidos, que curiosamente almejavam os mesmos objetivos que aqueles que são alegados e publicados pelo governo, e vimos imediatamente a mesma história que tínhamos visto antes com o ACTA. Segredo, segredo, segredo. É sempre segredo. É um processo legislativo, só faz sentido as outras pessoas conhecerem quando terminar. Mas a verdade é que todos aqueles que iam beneficiar com o projeto participaram não só na construção do projeto, como tinham conhecimento de todas as versões do projeto que nos tinham seguido. Os cidadãos, que são aqueles que iriam todos ser prejudicados por estes projetos, só conseguiram ter acesso a cópias vindas de fontes não fidedignas, que nunca conseguiremos ter a certeza a 100% que refletiriam o estado atual na altura em que tinham sido publicadas, e o mesmo está a acontecer precisamente com a revisão da cópia privada feita neste momento pelo Sr. Secretário de Estado, em que apareceu uma cópia não fidedigna na internet que, a ser verdade, será seguramente na casa dos 90 e muitos por cento igual ao projeto de lei antecessor do Partido Socialista, o que é um fator bastante curioso. Se isso for verdade, isso quer dizer que não importa qual o partido das maiorias típicas que nós temos tido nos últimos anos, mas os autores das leis são os mesmos. E começamos a olhar para os Conselhos Nacionais da Cultura e outros elementos com quem têm participação e verificamos que são as mesmas entidades, variam muito pouco, e chegamos a ter presidentes ou altos representantes de instituições como a AGCOP, que são agora os oficiais autores dos projetos de lei. Nós pedimos ao abrigo da Lei de Acesso a Documentos Administrativos informação sobre estes projetos de lei, não só os projetos de lei, mas todas as comunicações. O prazo oficial foi esgotado. Nós contactamos com a CADA a perguntar o que é que deveríamos fazer. A CADA disse-nos que, como seria um projeto de lei do Governo, ou uma proposta de lei do Governo, não seriam obrigados a publicar nada até ser entregue na Assembleia. Mas aqui, mais uma vez, achamos que está a haver uma enorme injustiça, porque essa proposta foi entregue ao Conselho Nacional de Cultura. Quem é que lá está? Mais uma vez, as mesmas entidades que vão beneficiar diretamente e que lucram diretamente com estas leis, e aqueles que vão ter que as pagar, que já estão a ser bastante fustigados pelo contexto económico em que vivemos, vão ter que pagar ainda mais e mais, por menos e menos direitos, e cada vez mais tempo em que vem o objetivo da cultura estendido e cada vez menos acesso. Preocupa-nos esta forma de legislar numa área que deveria ser ao contrário. Preocupa-nos muito também a ideia de que é preciso compensar prejuízos que nunca foram diagnosticados, nunca foram estudados e que, em alguns sítios onde acabaram por ser estudados, como por exemplo em Inglaterra, chegou-se à conclusão de que não haveria prejuízo, seria preferível que os cidadãos deixassem de ser infratores da lei e que não tivessem que pagar nenhum extra por não haver nenhum prejuízo reconhecido por haver duas ou três cópias dentro do contexto privado, familiar das pessoas. Não é uma questão de enumeração, mas é uma questão do tamanho normal de uma família, de um pai, uma mãe, uma ou duas crianças. Estamos a falar, em média, talvez, de umas três ou quatro cópias, quiçá famílias mais numerosas, que possam gostar mais. Tenho agora um bebé, ele gosta de ouvir algumas músicas. Estas músicas, eu não vou comprar um CD para estar permanentemente no carro, não vou comprar um CD para estar no meu media center, não vou comprar um CD para estar no carro da minha esposa, não faz sentido. E isto não é um prejuízo. Se eu tivesse que pagar por toda e qualquer cópia, porque não havia legislação da cópia privada, ia acontecer uma ou duas coisas. Ou eu fazia como os ingleses todos fazem atualmente, que é copiam e estão-se pouco borrifando para a lei, e a lei está-se pouco borrifando em perseguir os cidadãos por um ato que não faz sentido, ou, por isso, simplesmente, não compraria. E aqui é um desafio bastante interessante, que se pode colocar aos proponentes de uma taxa de compensação, é, muito bem, se calhar a gente pode até preferir que não haja nenhuma lei de cópia privada. Vocês é que vão receber menos.
Importa-se mais de concluir?
Sim, sim, só mais um tema. Gostaríamos, por isso, de ver estas legislações desenvolvidas num contexto mais aberto, até porque consideramos que tratá-las como confidenciais, como tem sido oficialmente tratado, segundo um jornal, penso que o IC, teve contacto com a... Não, Não foi o I, foi um outro. Não interessa. Mas foi um jornal que teve contacto com a Secretaria de Estado da Cultura, que mostraram uma cópia do projeto de lei e que isto disseram. Isto é confidencial. O que me parece é que está a ser abusada a lei da confidencialidade também para esconder documentos que não afetam a segurança nacional nem a economia nacional do Estado. Portanto, gostaríamos de ver este processo mais aberto e com possibilidade de participação cidadã. Muito obrigado.
Nós é que agradecemos, a sua exposição foi bastante ampla. Eu devo dizer-lhe que acho muito interessante a temática que trouxe sobre a longevidade, a durabilidade, digamos assim, a duração do período atribuído aos direitos de autor. Nós, Portugal, recentemente, salvo erro ano passado, já com este governo, demos o nosso acordo na Comissão Europeia para a extensão para 70 anos da proteção dos direitos de autor. Sendo que a nossa prioridade enfim, de alguma maneira a posição que tem tomado em relação à cópia privada e em relação aos direitos de autor no seu todo vai ao encontro disso, deste equilíbrio entre o direito de autor e o direito do consumidor. Na verdade, pensando na ótica da economia nacional, um país importador de cultura interessa-lhe que a proteção seja mais pequena do que um país exportador de cultura e que interessa que a proteção seja maior. Evidentemente que aumentando de 50 para 70 anos, os países importadores de cultura como nós ficamos mais penalizados na balança externa, uma vez que importamos a maior parte do consumo cultural enfim, que se faz cá em Portugal. Portanto, foi claramente uma medida que privilegiou países como a Inglaterra, que tem só à conta dos Beatles pontos percentuais do PIB bastante elevados das receitas internas. E, portanto, esta é sim uma discussão que gostaria muito de um dia voltar a tê-la, quer o quadro da nossa comissão, quer com os parceiros, porque é uma temática, enfim, que eu considero do maior interesse no que respeita à relação internacional entre os consumidores de cultura dos diversos países, sobretudo no quadro da comunidade dos 27. Eu passaria então a palavra aos senhores deputados. Passo a palavra ao senhor deputado do CDS, Miquel Zoifert.
Muito obrigado, senhora coordenadora e Carlos, neste caso, caro representante da Sótem. Queria também agradecer a exposição que fez. Recordar que no passado tivemos no âmbito da, não da 8ª Comissão, mas da Comissão, na altura julgo que da Comissão de Economia, um bom trabalho em que a ANSOL ajudou, que foi no grupo de trabalho que acabou por culminar na lei sobre as normas abertas na administração pública, do grupo de trabalho que fiz parte na anterior legislatura e que o trabalho e a ajuda da ANSOL foi muito importante, até foi uma proposta que acabou por ser aprovada, julgo com unanimidade, com a abstenção do Partido Social Democrata, mas foi um trabalho muito, muito produtivo e já nos temos visto nesta questão dos direitos de autor também já nesta legislatura. Eu, em relação à primeira questão que levantou das obras órfãs, confesso que é uma questão que eu não tenho muito conhecimento e a vossa exposição levantou-me aqui algumas questões que eu tomarei nota para aprofundar um pouco mais o tema. Em todo caso, julgo que por vezes tem-se feito algum abuso de duas coisas que são diferentes, e vou fazer uma confusão deliberada, que tem que ver com a questão dos direitos de autor, quer com a questão que a ANSOL tem vindo a intervir, que é a questão das patentes, nomeadamente as patentes sobre obras que, não sendo culturais, são obras criativas, como o software muitas vezes é. E aquilo que vocês têm falado dessa matéria, eu julgo que não se pode confundir as patentes com o direito de autor, mas tem andado em paralelo sucessivas restrições. E ainda ontem, por acaso, o Dr. Miguel Tiago já não estava, mas nós visitámos uma instituição aqui de Lisboa e fomos a um herbário e a pessoa responsável pelo arquivo das plantas queixou-se que havia hoje em dia quem exportasse material genético para depois o explorar, patentear e tirar ao, digamos assim, ao território geográfico em que determinada planta com determinada substância existia, o direito normal à exploração daquela planta. E, portanto, o tráfico de material genético para fins nomeadamente farmacêuticos, etc., é hoje um problema por causa de um direito de patentes que eu não quero confundir, repito, só para que não reste dúvidas, mas que julgo que tenha andado em paralelo com esta questão, tem restringido muito a normal criatividade, enfim, a normal exploração de um bem. Não posso, por exemplo, dizer que eu que vejo algum mal de que se possam publicar obras no domínio, que estão no domínio público, com um DRM por cima, porque eu julgo que há a obra em si que tem domínio público, depois há uma determinada edição de uma determinada obra, num determinado suporte, com determinado investimento, que eu à partida não vejo que possa haver um problema em ser aplicado um DRM, desde que o utilizador que compra e que acede à obra saiba perfeitamente em que condições é que o está a fazer. Porque eu julgo que nós, o consumidor de obras culturais, não tem um direito à produção cultural porque ela existe. Ele tem um direito porque há um entendimento entre quem a comercializa, quem a explora comercialmente e quem a adquire. E se as condições estiverem devidamente conhecidas entre quem adquire e quem enfim, põe a obra à disposição, ela pode ter, por mim, as limitações que quiser. Até no limite podemos inventar que há quem queira fazer uma obra cultural que só se pode ouvir uma vez. A pessoa compra, ela lê ou ouve a música, lê o livro e ele distingue-se automaticamente, porque o criador acha que a efemeridade faz parte do próprio valor da obra. Desde que a pessoa saiba disso, eu não vejo em princípio mal disso. Onde é que está a questão verdadeiramente importante? É que a lei diz que, por se poderem fazer cópias para uso pessoal, cabe restituir ou compensar um prejuízo que existe para o explorador da obra, ou para tanto o direito, na verdade. E, portanto, se por um lado a lei diz isso e por outro lado permite, que eu não acho mal em abstrato que permita, que haja limitações à cópia introduzida por mecanismos tecnológicos, então as coisas estão contra... Aí sim há uma determinada contradição. Então, ou se tem que dizer que, nos casos em que há prejuízo, incorre naturalmente haver uma compensação, mas não se pode então limitar a cópia por outros meios como o DRM, ou então diz-se, bom, então há sempre deve-se sempre haver uma compensação, mas é proibido o DRM, ou então é autorizada a sua ultrapassagem, porque, como disse, e é verdade, qualquer pessoa que se mova minimamente bem à frente de um computador sabe que a ultrapassagem de um DRM, apesar de ser um ilícito, não é demasiado difícil. Aquilo que nos trouxe sobre a questão do processo da lei da cópia... em relação a isso, eu não sei se têm conhecimento, mas eu vou-lhes enviar. O CDS fez uma pergunta ao Governo, na verdade um requerimento ao Conselho Nacional, à IGAC, sobre esta questão, perguntando nos últimos anos quantos depósitos é que tinham sido feitos na IGAC para mecanismos de ultrapassar o DRM e quantos pedidos é que tinha havido para esses. E a resposta foi algo lacónica, tinha havido um depósito e uma pergunta, ou uma solicitação de DRM. Eu mando-lhe depois, enfim, e depois cada um tirar as conclusões que quiser sobre esse facto. Em relação à questão da legislação e da cópia privada, eu devo concordar, até certo ponto, que se queixe de que a legislação é feita num grupo maioritariamente, ou quase exclusivamente, composto por pessoas interessadas numa determinada visão da questão. Eu acho que isso é um problema que nos deve levar a raciocinar. Não que isso, no entanto, não queira dizer que o Governo e depois o Parlamento, até porque esta é matéria de competência exclusiva do Parlamento, como o Tribunal Constitucional já teve a oportunidade de decidir, isso não quer dizer que o Governo, que tem a obrigação, ou neste caso a intenção, de apresentar uma proposta ao Parlamento, e depois o Parlamento, que tem que a discutir e debater, não pondere devidamente as contribuições que recebe. Portanto, até pode perguntar ao Conselho Nacional de Cultura, até pode pôr um anúncio no jornal a perguntar o que é que as pessoas querem saber daquilo, pode consultar várias pessoas, mas desde que essas consultas depois sejam devidamente ponderadas. Porque é evidente que, se nós ouvirmos só o Conselho Nacional de Cultura, a secção de direitos da Autor e Direitos Conexos, olhando para quem lá está, já sabemos que também vamos ter uma visão relativamente enviesada, e temos é que a ponderar devidamente. E eu acho que o passado já mostrou que aqui o Parlamento tem feito o seu papel em ouvir quem tem que, e quem quer ser ouvido sobre esta matéria, e se o Governo decidir legislar sobre ela e apresentar uma proposta, assim continuará a ser, pelo menos é o contributo ou é o compromisso que aqui lhe deixo da parte do CDS. Mas percebo o que me diz, determinadas pessoas têm acesso, a minha associação queria ter e não tem, e aí há uma discriminação. Há, e acho mal que haja. Aliás, foi público, o CDS também não teve acesso à proposta, nem ainda a conhece, e portanto, também sinto alguma dificuldade em falar concretamente dela. O que lhe posso dizer, e com isto termino, é que para nós a questão da lei da cópia privada só pode fazer sentido se nós estivermos a falar de facto compensar aquilo que leva a um prejuízo, porque é isso que a Diretiva Europeia nos obriga. Nós depois podemos questionar se isso faz sentido ou não, mas não vale, tendo a Diretiva Europeia que nos guie, eu julgo que devemos olhar para ela e temos que enquadrar, de fazer equivaler aquilo que se taxa à existência de um determinado prejuízo. Nós temos falado sobre isso, a nossa opinião também é conhecida. Eu julgo que há determinadas explorações que não só não dão prejuízo, como dão um benefício ao vendedor, porque, como aqui muito bem disse, eu julgo que muitos de nós que fazemos esse tipo de utilizações sabemos, há obras que nós só compramos porque as podemos copiar. Porque não podemos, como os CDs, por exemplo, hoje em dia, para falar de música, são relativamente pouco versáteis e já ninguém conhece sequer hoje em dia jogadores portáteis, tocadores, digamos assim, portáteis de música em CD. Não faz sentido. A portabilidade e a versatilidade da utilização da música é um fator não de prejuízo, mas de benefício, julgamos nós. Mas, enfim, quando conhecemos uma proposta, se o Governo quiser abrir uma iniciativa, nós não queremos, mas se o Governo quiser, nós teremos a oportunidade de discutir aqui, e julgo que na altura será importante ouvir depois sobre uma proposta concreta à Sol, como já ouvimos no passado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu gostava de cumprimentar, em primeiro lugar, o nosso convidado, a Ansol. Pedir desculpa por não ter estado desde o início, as dificuldades do trabalho parlamentar, de um grupo parlamentar com um número reduzido de deputados, depois assumem estas formas. Não ouvi a parte em que se referiu às obras órfãs, mas presumo que as tenha referido, tendo em conta que o deputado Michel Zoifert as mencionou. Eu sobre isso gostava apenas de lhe dizer que no PCP temos isto, tanto quanto eu sei, encontra-se ainda em debate no plano do Parlamento Europeu, e os deputados comunistas no Parlamento Europeu têm combatido qualquer possibilidade de aquisição de direitos sobre obras órfãs, independentemente da introdução de trabalho criativo na sua publicação. Isto porque, se por um lado é verdade que a publicação materialmente, ou a edição, ou seja o que for, pode estar sujeita à proteção, o seu conteúdo não pode. E eu não posso ficar limitado a utilizar uma tradução do Paradise Lost, porque ela foi feita por um editor português, quando essa obra já é do domínio público. E, portanto, não posso usar aquele livro sem o comprar, porque aquele livro foi publicado e tem por uma editora. Aquela editora recolheu os manuscritos, traduziu-os e, portanto, fez aquele trabalho. Mas não usar a tradução feita, quer dizer, entramos num campo, quer dizer, porque a editora, no caso, esta não é uma obra órfã, o Paradise Lost, é uma obra do domínio público, mas nas partituras, por exemplo, há inúmeras obras órfãs. Quer dizer, não me parece razoável que uma editora contrate um executor que dê corpo a uma partitura e que daí em diante fique detentora dos direitos sobre aquela partitura. E, portanto, não é só sobre aquele CD específico, não é só sobre aquela edição. Porquê? O que é que a editora reclama? Que ela é que fez o trabalho de reconstituição da partitura, que ela é que procurou a sua execução e que, portanto, nunca seria conhecida a forma artística da partitura se não fosse o investimento da editora. Bem, ainda assim isto levanta um conjunto de dúvidas. Quer dizer, pois nós não podemos usar uma melodia que para todos os efeitos era do domínio público, e que era obra órfã, porque há uma edição que entretanto investiu nela. Portanto, isso, nós temos combatido essa visão. Não nos parece que haja nenhum problema em que a editora ganhe direitos sobre aquela edição específica, não sobre a obra e sobre o conteúdo da obra. Mas não é esse o caminho que toma a legislação sobre obras órfãs, tanto quanto eu conheço, ainda não tendo saído do Parlamento Europeu. Aquilo que eu vi, nomeadamente no que às partituras diz respeito, e a literatura, é de que a editora ganha a titularidade dos direitos da obra em si mesmo. Portanto, espero que não seja esse o caminho que a coisa vá tomar, porque também, tanto quanto sei, há milhares ou centenas de milhares, particularmente no âmbito das partituras, de obras órfãs de elevado valor artístico. artístico. Sobre, eu não sei se falou aqui de patentes de genomas, mas essa questão, pronto, eu aqui subscrevo um pouco as palavras do deputado Michel Zoifer, está a tomar um caminho muito preocupante, particularmente quando até o genoma humano já é privatizado, a sua codificação. Bem, sobre aquilo que me parece ter sido o mais importante da audiência, a cópia privada, a forma como a lei está a ser preparada, e os DRM. Sobre a cópia privada, eu gostava apenas de dizer isto. A lei prevê a possibilidade de realizar uma cópia privada. A lei prevê que, por essa possibilidade, é ressarcido o titular dos direitos na medida do dano que lhe é, que daí resulta, através de uma compensação indemnizatória. Bem, mas a lei prevê, mas somos nós que fazemos as leis. E, portanto, é verdade que há uma diretiva europeia, da parte do PCP isso nunca foi impedimento para nada, nós também propomos a nacionalização da banca e a União Europeia certamente nos escorraçaria se tal viesse a acontecer, e, portanto, da nossa parte não nos contemos com essas limitações. Estas limitações, bem pelo contrário, até podem ser questionadas pelos órgãos legislativos das diferentes repúblicas que compõem, repúblicas e monarquias que compõem a Europeia, e também começar um trabalho de revisão desses pressupostos. Dentro destes pressupostos, de facto, os resultados têm sido muito estranhos. Quer o projeto de lei 118 do Partido Socialista, quer o texto conhecido da proposta de lei do Governo, que parece que afinal já não vem tão cedo quanto... Aliás, era para ter vindo até ao final de fevereiro e já não veio. Portanto, mas principalmente esta última tem sido feita num ambiente de algum secretismo. Eu aí também subscrevo um pouco as palavras do Sr. Deputado Michel Zoifer. Não é tão preocupante porque... Bem, o Governo está a preparar a legislação com quem entende e o Governo aconselha-se com quem entende. E ninguém pode impor ao Governo que se aconselhe com a ANSOL ou que se aconselhe com a SEPA. Isso é, portanto, o Governo vai buscar a informação onde entender. A Assembleia da República já não o pode fazer, porque por lei está obrigada a ouvir todas as pessoas que sobre cada uma das matérias tenham algo a dizer. E esse trabalho, aqui, faremos tudo para que seja realizado. O Governo é um órgão de soberania, mas que é político, e a Assembleia da República, sendo política, é também representativa dos cidadãos. E, portanto, não representa apenas o PSD e o CDS e fará certamente esse trabalho. Não estou a dizer que o PSD e o CDS não o queriam fazer, estou a dizer que, por obrigação, temos mesmo que o fazer. Portanto, é verdade, já o processo da ata foi um pouco diferente, não é? Porque só se conheceu o seu resultado quando estava para sujeitar a votação no Parlamento Europeu, e felizmente, em boa hora, foi travado, muito embora já se esteja a trabalhar noutro que diga o mesmo com outras palavras. Sobre os DRM, sobre a cópia privada, bem, apenas de dar nota de que aqui no PCP, o grupo parlamentar do PCP opor-se-á a qualquer projeto de lei que venha no sentido do 118/12, que acho que era já desta legislatura, e que parta destes pressupostos, portanto, não apoiaremos, independentemente do valor das taxas. Não partilhamos a perspectiva da taxação indiscriminada e da presunção de cópia em todos os materiais que sejam passíveis de albergar dados informáticos ou qualquer outro tipo de registro. Sobre os DRM, estamos neste momento, julgo como aliás sabem, a preparar uma iniciativa precisamente sobre a matéria e em boa altura também a daremos a conhecer ao Parlamento e à ANSOL.
Obrigada, Sr. Deputado. Para encerrar, dar-lhe mais 3 minutos. Faça a favor.
Focando-nos ainda apenas na... Muito obrigado pelas vossas posições. Focando ainda apenas na cópia privada e sobre a compensação que deve haver, a compensação não determina que ela deverá ser uma taxa especificamente ou algo ou o objeto que ela deve ser, e deve ser feita sobre um prejuízo que pode ocorrer. Parece-nos incompreensível que se tente compensar com um valor monetário determinístico, ou seja, uma taxa ou um imposto seja aplicado ou algo desse género, sobre um prejuízo que até hoje, em várias e diversas décadas, apenas foi alegado. Nunca foi demonstrado,
e existem estudos a dizer que ele até na realidade não existe. Um dos problemas que assim existe mesmo é que estas entidades que vão beneficiar e lucrar diretamente com estas compensações, que são entidades e não necessariamente os autores, representam um universo cada vez mais pequeno de autores no contexto, de autores e artistas. Vamos dar alguns exemplos. Soube num evento chamado Cultura Pirata, na sua primeira edição, por vários músicos, que nas editoras, e estamos a falar só das editoras nacionais, não as editoras sequer estrangeiras, recebem por semana o equivalente a um caixote, mais ou menos destas dimensões, cheio de CDs de aspirantes a bandas. Destes, eles acabam por ouvir um a dois CDs por semana, o que resulta que a maioria destes, todas as outras propostas, acaba por nem sequer ser ouvida. Vai parar a um arquivo ou eventualmente é destruído. Eventualmente, destas poucas seleções que eles vão fazendo ao longo de um conjunto de tempo, vão surgir uma banda que eles decidem apostar. Se estamos a falar da sobrevivência dos artistas, estamos a falar de uma sobrevivência de uma percentagem muito pequena face a todos os outros que nem sequer tiveram a sua oportunidade, porque não sabiam que existiam métodos de autopublicação como a internet hoje é. E, felizmente, eles estão a acordar e estão a começar a conhecer cada vez mais. Estamos a ter uma quantidade de músicos que publicam com licenças que permitem a partilha automaticamente na internet, e isto a aumentar cada vez mais. Estas entidades não são representadas, não têm qualquer expectativa de receberem uma compensação por qualquer cópia, nem por venda, nem por cópia. Existem e eles estão, aliás, no quarta-feira à 8 vamos ter um concerto organizado pelo Ansol em celebração do Dia da Liberdade Documental, e quatro bandas vão fazer um concerto gratuito, que precisamente são bandas que partilham música dessa forma, são portuguesas. O que está a acontecer é que cada vez menos são aqueles que estão a receber, mesmo dentro daquele grupo. Por exemplo, a SPA são apenas 20 mil sócios aproximadamente, mesmo dentro desse grupo há um grande desconforto com a distribuição que é feita do dinheiro. Portanto, estamos a falar de algo que é para compensar alguns pequenos que foram, de acordo com o modelo já obsoleto, mais beneficiados. A maioria das pessoas hoje em dia começa a ter uma conta nas redes sociais, seja ela Facebook, Google Plus ou o que for, e publicam fotos, publicam textos, publicam documentos. Todos eles são autores e têm tanto direito às proteções de direito de autor como os membros da SPA e os membros da Pass Música e outros membros. E o que resulta neste caso é que estão apenas a ser taxados todos os cidadãos, porque hoje em dia não há apenas consumidores de música e produtores de música dentro de um grupo associado. Cada vez mais os cidadãos fazem combinações de músicas e partilham e vão publicando músicas, textos, imagens, fotografia. Estamos a falar até de cinema. E
vou terminar.
E todos eles precisam de armazenamento digital, todos eles precisam de direitos e de flexibilidade, e todos eles têm o mesmo direito à proteção legal que os outros. Não se pode estar apenas a considerar o ponto de vista que tem sido considerado nas últimas décadas, como falei, sempre a piorar, sempre a extremar, sempre a criar condições cada vez mais dramáticas. Muito obrigado pela oportunidade de apresentar a nossa posição.
Muito obrigada pelo seu contributo, mais uma vez foi muito útil e será de instrumento de reflexão para a abordagem desta matéria quando o Governo trouxer aqui à Assembleia da República. Muito obrigada.
Mas nós temos reunião outra vez amanhã.
Pronto.
Portanto, estava a ver, sim, se conseguia ver por a lista, o que é que se pretendia. Logo vai estar cá na reunião. Portanto, logo vai estudar a indicação.
Porque vem cá ouvir o FCCM, que é às 15h30, talvez, um quarto para as 4. Nós começamos com a FENACERS. E depois vem os peticionários. Só vem pelos peticionários, porque sou o relator. Mas é que eu, como sou da Comissão da Troika e temos cá o Ministro das Finanças, eu vou ter que dar.
Pronto, o que estava a ver, fazer essa. Pronto, mas de qualquer maneira, podia aproveitar nessa e dizer ao Presidente que então ia fazer incidir só na listagem e que ia ver.
Pronto, mas sabe que amanhã reunimos de novo?
Sim, às 11 horas. Vem a orquestra, às 11. É a orquestra.
Ah, amanhã é quarta, está bem, exatamente. Orquestra. Isso não é propriamente reunião, não é?
Sim, mas posso lá pôr isso, porque aquilo é uma coisa simples. Aquilo, no fim de contas, é daquelas.
Sim, quais é que se faz? É 4 ou 5.
Não são mais de 4 ou 5, depois escrutinar. Porque este ano o que cai a perna, como também a Comissão Europeia já está no fim de mandato, o que se, porque há eleições europeias daqui a um ano, o programa também é muito curto e eles essencialmente o que pedem é selecionem as iniciativas que querem
ser.
E da parte da educação, o número é
difícil. Sim, aliás, só mesmo a educação nem há lá nada. Há lá algumas do emprego e informação que mexem a
Sim, há muito pouca coisa. E portanto era só ver ali o que é que.